Princípio de Vida 30, antecipando o retorno do Senhor.
Com que frequência você pensa sobre a volta de Jesus? Você às vezes duvida que ele está voltando, afinal de contas já se passou mais de 2000 anos. Você sabe qual é a pergunta mais frequente que as pessoas fazem quando pensam na volta de Jesus? Quando será o retorno de Jesus? Quando? Vez ou outra me perguntam, você acha que ele irá voltar em breve? E eu descobri que a minha resposta pode trazer alegria ou tristeza. E quando eu digo o que eu realmente creio, ou seja, que eu não sei, dá para ver a tristeza em seus rostos, porque eles estão esperando que eu diga, ah, sim, ele virá a qualquer instante. O mais interessante é que nas Escrituras, as pessoas também viviam questionando quando que Jesus iria voltar. E o que Jesus disse para eles é o que eu quero compartilhar com vocês agora. Quando lemos Apocalipse 22, percebe-se o que é mencionado. Eis que venho em breve. Ouça o que fala o versículo 7. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse 22, 12 diz, eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Espere um instante, será que ele se enganou? Ele disse que viria em breve, e já se passaram 2000 anos, e ele ainda não veio. Um amigo seu incrédulo poderá dizer, olha, se a Bíblia diz a verdade, Jesus já teria que ter voltado, não é mesmo? Mas ele ainda não veio. Qual é a resposta que você daria para ele? Você provavelmente pode dar a resposta certa, ou ficar pensativo e falar, eu não sei. Mas prestem atenção. Se Jesus disse que vai voltar, ele vai voltar. Pode apostar a sua vida nisso. Ou melhor, aposte a sua vida eterna nisso. Quando eu me deparo com essa situação, eu costumo pensar sobre as promessas que ele fez. Jesus fez algumas promessas sobre a sua vinda, juntamente com o apóstolo Paulo, Pedro e outros discípulos. Então, qual é a verdade? Vamos observar quais são algumas dessas promessas. Então, abra sua Bíblia em Mateus 24. Esse é um capítulo muito importante sobre o retorno de Jesus e sobre todas as coisas que estão para acontecer. Essa pode ser a sua resposta quando o incrédulo lhe fizer esta pergunta. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Agora preste atenção nas três questões. Eles perguntaram, nós queremos saber três coisas. Quando essas coisas irão acontecer? Qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Mas quero que olhe para a questão principal das promessas que estão no capítulo 24, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. No Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 3, Jesus disse na noite anterior à sua partida, não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Agora abra sua Bíblia no livro de Atos. Jesus já havia ressuscitado e o texto fala sobre as coisas que vão acontecer. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? O Senhor irá destruir os romanos e restaurar Israel e colocá-los no comando? Ele lhes respondeu, Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. E assim, mais uma vez, estamos falando de sua vinda. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, Paulo nos dá alguma explicação sobre isso. Capítulo 4, versículo 13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Quanto aos que dormem, ou seja, aqueles que já morreram, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, aqueles que morreram antes de nós. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. A mesma ênfase encontramos no livro de Apocalipse. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Em várias partes da Bíblia, existem promessas da sua vinda. Alguns vão me dizer que já passaram 2000 anos, e ele ainda não voltou. Gostaria de considerar uma passagem da Bíblia, no Apocalipse, que dá uma explicação do porquê nós ainda estamos fazendo a mesma pergunta. Muitas profecias do Velho Testamento já se cumpriram. O nascimento de Jesus é uma delas. Por que eu iria duvidar do que Jesus diz acerca de sua volta se todas aquelas profecias já aconteceram? A razão é que as pessoas são descrentes e estão procurando razões para não acreditar, mas as promessas estão lá. As pessoas não perguntam, por exemplo, o que vai acontecer quando Jesus voltar, mas sim se ele virá em breve. Claro que ele pode chegar a qualquer momento, isso está registrado em Mateus 24. Ouça com atenção. O próximo evento no calendário de Deus é que ele virá buscar a sua igreja. Ele diz que nós não vamos passar pela tribulação. Nós não sofreremos a ira de Deus sobre a terra nesse dia. Ele está vindo para nos tirar daqui. Quando? Todas estas coisas vão acontecer quando ele voltar à terra para julgar o mundo. Antes dele voltar, o que deve acontecer? Em outras palavras, qual dessas profecias vai acontecer dias antes de Jesus voltar? Bom, a Bíblia não esclarece isso, mas deixa claro que ele só voltará até que o Evangelho seja pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações. Só depois é que Jesus voltará. Esse é o ponto. Até que todas as nações, que todos os povos ouçam acerca do Evangelho, Jesus não vai voltar. Então eu gostaria que retornássemos à nossa passagem em 1 João capítulo 3. Ouça o que ele diz, é muito importante. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Olhe o quão impressionante é isso, somos chamados de filhos de Deus. E então ele diz, de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Ele está dizendo aqui que o mundo não entende você e eu. Eles não entendem por que vamos à igreja todos os domingos, por que damos o dízimo, por que devemos orar, por que cantar, por que fazer isso, por que fazer aquilo, por quê? Eles não nos entendem. 1 João 3,2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Isso é o que somos agora. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Ele diz em 1 Coríntios capítulo 15, em um piscar de olhos, todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Que esperança? A esperança de que Jesus Cristo está voltando. Purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Isso é, quando você e eu realmente considerarmos seriamente que Jesus Cristo pode vir a qualquer momento, somos dominados por essa convicção para vivermos uma vida piedosa. Se você soubesse que Jesus poderia voltar a qualquer momento, você então estaria motivado a viver uma vida piedosa, mas o mundo não tem esse sentimento. Eles dizem que tais coisas não existem, ou eles não creem que Jesus exista e que um dia ele voltará. Se você soubesse que ele estaria voltando amanhã, o que vem à sua mente? Alguém que você precisa perdoar? Algumas dívidas que você precisa pagar? Existe algo que você precisa mudar em sua vida? O que João está dizendo é que você e eu deveríamos viver acreditando e convencidos e persuadidos de que Jesus pode vir a qualquer momento. E assim, com isso em mente, quero considerar seriamente esta questão do tempo. Volte para o capítulo 24 de Mateus. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto. Se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Devemos estar sensíveis e conscientes continuamente, porque o Senhor Jesus Cristo poderá vir a qualquer hora. Em Mateus 25 vemos, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Nem o dia nem a hora. Preciso que voltem para Mateus 24, quero que olhem mais um versículo. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Ninguém sabe quando eu volto, disse Jesus. Ele falou que nem ele mesmo sabia. E isso não significa que devemos estar distraídos. Ao contrário, temos que ter consciência de que ele está por vir a qualquer momento. Eu me lembro que minha mãe não sabia muito sobre a palavra de Deus, mas ela colocou uma coisa na minha cabeça. Ela dizia para mim, você sabe que Jesus pode vir a qualquer momento. Não faça algo que não deveria no momento que ele estiver chegando. Eu era um garoto de 12 anos de idade naquela época e aquilo ficou gravado na minha mente. Mateus 24:42 diz, portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Esse texto diz para nos mantermos em estado de alerta continuamente. Não basta estar alerta quando você estiver na igreja. Deve estar alerta todos os dias, a cada instante. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem seu Senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhe que ele o encarregará de todos os seus bens. Ele simplesmente redireciona sua atenção, pois a questão não é quando ele vai voltar, mas o que você deve fazer até que ele volte. Qual é sua responsabilidade ou seu estilo de vida até que ele volte? Vamos voltar a Atos, capítulo 1, por um momento. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. E então o que Deus faz? Ele redireciona sua atenção. Ele diz, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Toda vez que eles queriam saber mais a respeito de quando o Senhor voltaria, eram redirecionados para o que deveriam fazer até a sua volta. Agora preste atenção, ele voltará para a sua igreja e ele diz que não vamos passar pela ira da tribulação. Tem gente dizendo que já estamos na tribulação. Se você ler a Escritura, vai saber que o que estamos vivendo hoje não se aproxima das coisas ruins que vão acontecer na grande tribulação. Existem pessoas que acreditam que a única coisa que vai acontecer é que Jesus está vindo julgar o mundo, só isso. Mas ele está vindo para a sua igreja. Ele está nos levando para fora deste mundo. Caso contrário, não faz qualquer sentido. Então, quando ele nos levar para longe e a tribulação começar, todas essas coisas mencionadas no capítulo 24, que você não entende, será respondida. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. É por isso que ele diz que você e eu devemos viver a cada dia de nossa vida, conscientes de que podemos encontrar o Senhor a qualquer instante. Muitos saem para ir ao trabalho e morrem a caminho e não têm nem tempo de pensar. Então Jesus nos diz que devemos estar conscientes de seu retorno ou de nossa partida. Abra agora em 2 Pedro 3:8 e observe o que diz esta passagem. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Agora pense sobre isso. Se mil anos é como um dia para o Senhor, e um dia é como mil anos, sabe de uma coisa? Ele só foi embora há 2 dias. Nós só podemos entender algumas coisas porque não somos criaturas celestiais ainda, pois Deus não conta o tempo como nós contamos. Será que o Senhor está vindo hoje? Será que Ele vem amanhã? Jesus não comete erros. Ele disse que está voltando. Ele está voltando e, mais, Ele virá como um ladrão no meio da noite. Você deve viver uma vida piedosa, viver diariamente, esperando e esperando, mas não apenas sentado esperando que Ele venha, mas fazendo o que for preciso, até que Ele volte. Vamos pensar na questão de nossa responsabilidade pessoal. Isto é, nós temos uma responsabilidade quanto a seguir a Jesus. Existem 4 atividades que devemos estar engajados até que Ele venha. Nós não temos que nos preocupar na questão de qual dia Ele virá. Temos sim uma incrível responsabilidade do que fazer até que Ele venha. E a primeira é estar alerta. Para quê? Viver uma vida piedosa. Isso é, devemos dar testemunho diante daqueles que não têm Cristo. Nós também devemos estar fielmente alertas, esperando a sua volta. Isso mesmo, sabendo que a qualquer momento ele poderá voltar. Nós somos seus seguidores, somos os únicos que Jesus deixou para espalhar a verdade do Evangelho, para que as pessoas possam ser salvas em todo o mundo, alertas fielmente. Em segundo lugar, devemos esperar pacificamente, ou seja, não estar preocupados, não estar ansiosos. O que Paulo disse? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e em ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Jesus vai cercá-lo, vai cobri-lo com a paz que excede todo o entendimento. Devemos estar em paz porque sabemos quem somos. Nós somos filhos e filhas do Deus vivo, porque sabemos que temos o dom da vida eterna, porque sabemos que o nosso nome está escrito no livro da vida. Sabemos que o Espírito de Deus, que tem todo o poder para fazer todas as coisas, vive em nós. Sabemos que Ele está sempre conosco. Ele irá fornecer o que precisamos. Ele vai nos proteger. Ele cuida de nós. Ele, na Bíblia, diz que o nosso Deus cuida de nós. Quero mostrar-lhe uma coisa. 2 Pedro 1, começando no versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Eles estavam passando por um momento bem difícil de perseguição. Olhe o que ele diz no versículo 3. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas coisas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Enquanto as coisas acontecem, recebemos do Senhor o encorajamento. 2 Pedro 3:3 continua: antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Ironizar os filhos de Deus é como zombar do próprio Filho de Deus. Porque o Filho de Deus vive dentro de nós. Ele se tornou a nossa vida. O Espírito Santo habita em cada filho de Deus. Você não pode criticar os filhos de Deus e escapar. E que o salário do pecado é a morte. Há uma morte física e há uma morte espiritual. Zombar dos filhos de Deus não é apenas um pecado, é uma coisa perigosa a fazer. E então o que ele está dizendo nesta passagem? Ele diz, virá o tempo em que os escarnecedores virão zombando segundo a sua própria concupiscência. E então o que temos de lembrar é isto. Nossa responsabilidade é de viver uma vida piedosa, não importa o que aconteça. Há um versículo aqui que é uma boa advertência para todos nós. Ele diz, no versículo 15, portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Em momentos de perseguição, permaneçam firmes na verdade que foi ensinada, porque a verdade nos sustentará nos momentos mais difíceis. Jesus disse, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Toda a verdade está relacionada a Ele. E quanto mais verdade você e eu entendermos, mais somos capazes de estar diante de pessoas que zombam de nós e nos criticam, e criticam também a Jesus. A terceira coisa, e já falamos muito a respeito disso, é que devemos trabalhar diligentemente. O que você e eu devemos estar fazendo de acordo com as Escrituras até que Ele venha? Diligentemente servindo, trabalhando diligentemente. Esta ideia que muitos têm em relação à aposentadoria, mas aposentar das coisas de Deus não é uma realidade bíblica. E eu vou trabalhar até me aposentar, mas que tal você dizer vou trabalhar até que Jesus retorne? Isso é bíblico. Até que Jesus venha, você e eu temos a responsabilidade de servir diligentemente o Senhor Deus. Você pode me dar alguma razão, biblicamente falando, para não servir a Deus até o último dia que você viver? Não, você não pode. Então é melhor você começar a se ocupar. Quando é que ele vem? Eu não sei. A hora não é a questão. A questão é ser obediente ao Filho de Deus, que foi para a cruz e deu a sua vida e fez tudo para que você fosse salvo. Última coisa. Devemos adorar com alegria, sempre que você for à igreja. O que acontece? Reunimos-nos, congregamos, adoramos juntos. Nós cantamos, ofertamos, oramos, somos desafiados e aprendemos. Bom é servir ao Deus vivo e estar consciente em todos os momentos de que Jesus pode vir e me levar a qualquer momento. Ele disse que é como um ladrão na noite em que ele vem. Jesus está vindo e nós somos responsáveis até o nosso último suspiro para estar compartilhando esta mensagem da maneira que ele nos chamou para fazê-lo. Você vai começar a perceber que o tempo passa muito rápido. A questão é como você está gastando o seu tempo. E minha oração é que você estará consciente da vinda do Senhor Jesus Cristo e o que Ele faz todos os dias. Se você tivesse somente 30 dias para viver, você certamente daria valor a cada minuto. Se eu amo a Jesus, eu dou valor a cada dia da minha vida. Amém? Pai, como somos gratos. O Senhor é tão paciente conosco, Senhor. Como somos gratos por Teu amor e bondade, misericórdia, paciência. Imprima estas verdades em nossos corações e permita que o resultado seja uma vida frutífera como nunca antes. E que possamos ser verdadeiros servos, trabalhando para o Senhor, adorando, observando e esperando, sabendo que um dia desses o Senhor nos chamará, quer individualmente ou quando vier para todos nós juntos, como corpo de Cristo. Queremos que a nossa vida possa impactar o mundo. Mostra-nos como fazer valer a pena, porque o Senhor nos deu o Espírito Santo para nos capacitar a fazer valer a pena. E oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, você talvez não seja salvo e está aí agora ouvindo o que estamos dizendo e pensando, que foi tudo isso que eu ouvi hoje? Eu vou lhe dizer, se você não confiar em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, Ele diz que quando Ele voltar, e vai ser tarde demais para você tomar decisões naquele momento. É isso do que tratou essa mensagem. Mas se você está disposto a pedir-lhe que perdoe os seus pecados e entregar a sua vida a Ele, Talvez você não entenda tudo neste momento. Ore e aceite a Jesus. Ele vai te salvar.